Bom dia, queridos. A graça e a paz seja sobre a sua vida. Hoje é um dia de muita alegria e também um dia de pesar. Eu quero informar que ontem a dona Bia, a mãe da Bia, faleceu. Eu imagino que a maioria de vocês já saiba. Estamos felizes porque ela teve uma vida abençoada na presença do Senhor. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso consolo. E eu quero informar a igreja que após esse momento de culto, o velório vai ser iniciado aqui no Salão Social, aproximadamente 12:30. E toda a igreja está convidada, para dar um abraço e consolar o coração da Bia e da sua família. Amém, queridos? Eu quero aproveitar também esse momento. Eu sei que muitos também já ouviram essas notícias. E ontem estourou mais uma notícia de guerra ali no Oriente Médio. Para quem não está sabendo, houve um ataque do Irã a Israel. E, queridos, é interessante que são rumores de guerra, não, são guerras verdadeiras, não são mais rumores de guerras. A palavra está cheia de relatos bíblicos, de textos bíblicos que falam sobre guerras naquela região e sobre princípio de dores e sobre momentos do fim. E nós, sim, nós, a nossa geração, nós podemos estar vivendo momentos de fim. Essa guerra que se iniciou através de um ataque do Irã, ela pode desencadear uma tremenda guerra na região e um momento trágico em termos de perdas de vidas, em termos de dores e sofrimentos para todos envolvidos. Nós estamos pensando não apenas no fim, mas nas pessoas. E eu queria, por essa razão, orar com a igreja, que a igreja pudesse orar hoje, como foi a notícia ontem, que Deus ele tenha o total controle sobre tudo que está acontecendo, que ele possa realmente exercitar a vontade dele nesse tempo. Nós estamos abertos para o que o Senhor tem, mas que Deus possa abençoar, nós queremos abençoar a Israel, nós queremos abençoar as famílias ali, aqueles que estão atacando, aqueles que estão recebendo. Nós não temos uma nação preferida, muitas vezes nós temos uma tendência a preferir uma nação. Nós amamos as pessoas, nós amamos os seres humanos que estão ali envolvidos, muitos ignorantes, muitos terrivelmente e vivendo a medida do ódio uns pelos outros. Nós não somos a favor de ódios e guerras. Nós sabemos que há uma agenda de Deus, isso nós sabemos, e nós estamos abertos a ela, mas que Deus abençoe as famílias envolvidas, as nações envolvidas, e que Deus exerça ali o seu juízo e a sua bênção sobre todos. Amém? Você pode ficar de pé um momento, queria que você orasse, nós somos a igreja de Cristo, e nós queremos abençoar aquela região. Feche seus olhos, vamos fazer isso. Se você pode, ora também, libera algumas palavras, ergue a sua mão e libera palavras sobre aquela região, sobre aquelas nações. Deus está no controle de todas as coisas, nós sabemos disso. Pai, ó Deus, rumores de guerras, ó Pai, notícias de guerras em um ambiente, ó Deus, apocalíptico, bíblico. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, nos rendendo totalmente aos próximos dias que o Senhor determinará sobre a terra, sobre as nações, sobre o Brasil, sobre as nossas famílias. Nós estamos aqui como cantamos, ó Deus, aqueles que se rendem totalmente. Mas a nossa oração, Deus, é de bênção. Nós somos abençoadores. Ó Pai, nós queremos abençoar, ó Deus, a nação de Israel. Ó Deus, nós queremos abençoar, ó Deus, a região do entorno, nós queremos abençoar, ó Deus, as vidas que estão ali reunidas, nós queremos abençoar também, Deus, a nação do Irã que, ó Deus, lançou foguetes e drones sobre Israel. Pai, ó Deus, quantos seres humanos, quantas famílias, ó Deus, prenúncios de morte, prenúncios, ó Deus, de perdas de pais, perdas de filhos. Pai, tem misericórdia daquela região, Jesus, tem misericórdia das famílias, Pai. Mas sobre todas as coisas, ó Deus, exerce, Deus, sim, como igreja nós celebramos a agenda do Senhor. Exerce, ó Deus, na terra a sua agenda, exerce, Deus, a tua vontade, exerce, Deus, o teu juízo, exerce, Deus, as tuas palavras. Nós como igreja nos rendemos a tudo que o Senhor tem declarado, e nós dizemos claro, Deus, Maranata, vem, Senhor, mas nós não deixamos de abençoar, ó Deus, a nação, as nações envolvidas. Ó Deus, nos dá as tuas palavras, Pai. Nós aqui, longe desse conflito, mas certamente também afetados por esse conflito, nos dirige como povo de Deus, como igreja de Cristo, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém, querido. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Deus está, né, cumprindo os seus propósitos. Eu costumo dizer, amados, que há um trilho e Deus está nesse trem e Ele está cumprindo a sua agenda. A grande questão e a grande pergunta e a grande decisão é que nós temos que entrar nesse trem que Deus está movimentando sobre a terra, para que nós possamos também estar movidos, né, e dirigidos por esse Deus tremendo e poderoso. Eu queria perguntar agora se tem alguém que está aqui, né, nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Levanta sua mão, faz um aceno, tem pessoas, louvado seja Deus. Eu queria fazer um pedido para você que levantou a mão, porque a gente quer entregar uma coisa para você, um mimo também. Fica de pé aí rapidamente você. Eu queria saber o nome de vocês, quem é que são vocês. Me ajuda aqui, olha, Sidney. Graciete e Leonardo, meu xará Leonardo. Então você vai ficar mais fácil lembrar. Vocês são casal? Muito. Quem é? Oi? Vocês estão no curso de casais. Deus abençoe a família de vocês, viu? Já receberam? Alguém aqui? Márcia, quem é? Pode se assentar, quem eu já falei. Miriam, muito bem-vinda, Miriam. Deus abençoe a sua vida. Do artesanato, muito bem. Está fazendo o quê? Costura? Muito com a Kênia? Bacana, Deus abençoe. Alguém no fundo aqui? Não? Aqui à direita? Pois não. Você que está de pé, uma jovem? Qual que é o seu nome? Mariana. Você veio com a Clara, Mariana? Que legal, Mariana. Muito bem-vinda. Já recebeu também? Tá? No final ali, quem está aqui atrás? Pode falar o nome para mim? Flávia? Vanessa? E? Daniel? É isso, Laí? Então são quatro? E eu, Esdras? Muito bem, Esdras. Legal, olha. Família, são família? Não? Tem alguma família aí, não? Você, o que você é dele? É a mãe dele. E a turma aí são amigos? Muito bem-vindos, queridos. Graças a Deus pela presença de vocês. Tem algumas informações aqui nesse encarte. E vocês são muito bem-vindos. Ô, querido, perdão. E quem é você? Fabiola. E você veio com quem, Fabiola? Com a Débora. Que bom. Isso aí, boa companhia. Continua andando com a Débora. Deus abençoe vocês, né, que estão ouvindo aqui. E que Deus abençoe esse momento da palavra de Deus. Amém, queridos? Léo, nós temos uma imagem para passar. Eu queria passar uma imagem para vocês. Vocês lembram dessa imagem? Lembra ou não lembra? Para quem não lembra, eu vou perguntar, eu vou só trazer para quem não lembra. Eu perguntei se você tivesse uma casa, um papel e um lápis que eu te desse, você desenhar, e eu te pedi para desenhar uma casa, e eu perguntei que casa você desenharia. E eu apresentei essa casa e certamente eu atingi 99% de nós. A maioria de nós desenharia essa casa, mais ou menos neste estilo. E aí eu perguntei a segunda pergunta: há quanto tempo você desenha essa casa? E a maioria disse: ah, eu desenho com 5 anos, achando que estava se gabando, né? Eu desenho desde os 6 anos de idade, eu desenho desde os 7 anos de idade. E a pergunta que eu fiz é: se você desenhava essa casa desde os 7 anos de idade, por que você continua desenhando a mesma casa? Não foi assim que eu fiz? E a questão é: por que você não avançou? Por que você não melhorou, não criou, né, uma casa melhor? Claro, você não foi cobrado por isso, você não priorizou isso, você não tinha nenhuma necessidade profissional, particular, pessoal, para desenhar uma casa melhor, então você ficou feliz com a sua casa. Há algum problema nisso, pastor? Nenhum problema, eu também desenho essa casa desse jeito, estou feliz da vida. Mas a minha analogia, a minha comparação é com a nossa vida espiritual. Nós temos uma carreira cristã, nós temos uma jornada com Deus, e o que não pode acontecer, o que não pode, é nós vivermos uma carreira cristã como essa casa, que não cresce, que não melhora, que não se aperfeiçoa, que não fica mais bonita, que não fica mais bem projetada. Não, a nossa vida, ela tem que avançar. Amém, queridos? Eu quero dar continuidade nesse tema, né? É um tema que eu quero ministrar muito esse ano, e que eu quero certamente avançar, e de acordo, querido, com os valores do reino de Deus, com os valores do reino, existe uma prática celestial. Existe, entenda como um comportamento padrão, é um comportamento padrão que nos permite avançar na vida espiritual. Existe sim, não é uma coisa solta, não é uma coisa que não há instrução, há padrões, há comportamentos que nos ajudam a viver um avanço na vida espiritual. Uma pergunta inicial: você quer realmente, você pensa nisso? Você faz essa reflexão na sua vida? Você realmente quer avançar na sua vida espiritual? Uma pergunta muito valiosa. Você quer realmente avançar na sua vida espiritual? Entenda como vida espiritual, eu estou falando da sua vida vivida sob o governo do Espírito Santo. Eu estou falando também sobre uma vida na terra vivida sob a influência da palavra de Deus, sobre o mover e o movimento que nós fazemos segundo o propósito de Deus. É isso que eu estou falando de vida espiritual. Uma vida que, aos olhos de Deus, é uma vida que está sendo aperfeiçoada e amadurecida. É isso que eu estou falando quando eu falo sobre avanço na vida espiritual. E por essa razão eu quero ministrar, nessa manhã, uma prática indispensável. Não é uma opção possível, não é múltipla escolha. Será, pastor, que eu posso vivenciar? Será que eu não posso vivenciar? Não, eu estou dizendo nessa manhã, que se você quer avançar na sua vida, em tudo aquilo que eu acabei de dizer, não é uma opção possível, é uma obrigatoriedade de um homem e de uma mulher que quer se aproximar de Deus, totalmente necessária para você se mover em direção às coisas de Deus, para você ser cada dia mais cheio do Espírito Santo, para que você possa cada dia mais usufruir da presença de Deus. Vocês querem isso, amém ou não? Não é? Eu sei que vocês querem. E se nós queremos isso, eu quero falar então hoje sobre renúncias, sobre renunciando para avançar. Nós precisamos construir uma vida de renúncias para avançar. Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu vou dizer aqui: sem renúncias, dificilmente há avanços espirituais. Dificilmente, só para facilitar, eu diria que sem renúncias não há avanços espirituais. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, já pode tirar o desenho, o povo está louco para poder aprender a desenhar mais. Entra no artesanato, querido, o artesanato vai te ensinar a fazer um desenho melhor de uma casa. Abra a Bíblia, Marcos capítulo 8, no verso 34, é o texto base dessa mensagem, quando o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele está falando e ele diz assim: se alguém quer vir após mim, o Léo, eu não sei qual luz que é, está refletindo aqui, você faz um teste para mim, qual que é, vê se é essa primeira, joga para o fundo, está refletindo aqui para mim, entendeu? Tira essa, joga aquela. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, eu vou deixar um pouquinho para você poder ler, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é você negar a si mesmo. Tomar a sua cruz é você, naquela época, viver um tempo de morte. Tomar a cruz para nós, muitas vezes eu sei, pastor, o meu trabalho é a minha cruz, a minha sogra é a minha cruz. Não, não é. Eu sei que muitas vezes você pensa, né? Muitas vezes até pior, né? O meu marido, minha esposa. Não, essa cruz bíblica, que é alguém que toma a cruz, na época de Jesus, era alguém que estava disposto a morrer para o mundo. Era uma fala que significava morte. Você se nega para quem você é, para a sua carne. Você morre, toma a cruz, morre para o mundo, e aí você segue a Jesus. E ele continua dizendo: quem quer salvar a sua vida, perdê-la, mas a quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Na cultura do reino de Deus, queridos, nem sempre ganhar é ganhar e nem sempre perder é perder. Muitas vezes, na cultura do reino de Deus, perder pode ser ganhar. Se a perda for na presença de Deus, por instrução divina e para a glória de Jesus, é uma perda que na verdade é ganho, e muitos ganhos são perdas, se são ganhos que acontecem sem a influência de Deus, sem o governo do Espírito, são ganhos que muitas vezes são movidos pelos estímulos da carne, pelos estímulos da nossa natureza caída, por força de ídolos deste mundo, e nós estamos ganhando, mas na verdade nós estamos perdendo, e o preço em algum momento pode ser cobrado de nós, porque é um ganho que Deus não aprovou, Deus não autorizou ganhos. Entenda ganhos não apenas financeiros, estou falando ganhos até mesmo de uma discussão. Tem pessoas que falam: ganhei a discussão, e perdeu o ambiente. Mas a pessoa é competitiva, e ela sempre quer ganhar tudo com seus argumentos. Até isso eu estou dizendo. Muitas vezes nós temos que perder coisas para ganhar coisas ainda melhores, ganhar o ambiente, ganhar pessoas. E esse texto continua, verso 38, dizendo: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, entenda, rejeitar, ser desobediente, não dar ouvidos, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Feche seus olhos, que eu quero orar por essa palavra. Pai, nós estamos diante de um texto, ó Deus, da tua escritura, Pai, que o próprio Jesus, o nosso Senhor, declarou aos seus discípulos. Ó Pai, nós somos os seus discípulos, queremos andar como os seus discípulos. E nessa manhã, Deus, o Senhor traz a nós esse texto que diz, ó Deus, que alguém que quer vir após o Senhor Jesus deve negar a sua vida, deve tomar a cruz e seguir a Cristo. Pai, no poder do teu Espírito, por influência, por instrução do teu Espírito Santo, nos permita, nos ajude, nos capacite a viver renúncias que glorificam o nome do Senhor. Fala conosco nessa manhã, Pai. Quais áreas, quais atos, quais comportamentos, quais decisões, quais movimentos precisamos renunciar para que o Senhor venha sobre nós com ainda mais graça, mais força, mais poder. Ó Deus, com mais expressões da tua presença em nós e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Pai. Obrigado. Deu certinho, Léo. A renúncia, queridos, não é uma prática. Perdão, não é a única prática. Mas somada à nossa fé, possivelmente, é uma das atitudes mais relevantes para o nosso crescimento. Das mais relevantes para o nosso... Não é a única, mas das mais relevantes. Além disso, porque a partir de renúncias, ela desencadeia outros comportamentos de excelência aos olhos de Deus. Ela produz comportamentos. A partir das renúncias, ela produz, quando nós renunciamos coisas, sentimentos e pensamentos, outras coisas vêm a reboque da renúncia para glorificar a Deus e colocá-lo como centro. A nossa renúncia, querido, mais do que objetivo, porque eu estou atrelando a renúncia ao crescimento pessoal e espiritual, mas além disso, a nossa renúncia, mais do que o crescimento pessoal, o nosso objetivo é o crescimento de Jesus Cristo na nossa vida e a partir dela. Esse é o objetivo principal de alguém que deseja renunciar, que faça isso. A lei física, queridos, também é uma lei espiritual. Eu sei que as pessoas aqui até tremem quando falam sobre física, alguns deles, mas você lembra disso na sua infância e hoje, vocês jovens lembram também na sua juventude, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar, no mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém? Vocês não lembram, gente? Levanta a mão, por favor. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo local, o mesmo tempo. Sim ou não? Poxa vida, mesmo, né, que desmemoriado, já não sabe desenhar uma casa de verdade, ainda também não sabe a lei da física. É isso que nós estudamos. E essa expressão física, que fala de matéria, ela tem também uma conotação espiritual, porque as coisas de Deus, elas também têm as suas próprias leis. Não há possibilidade de viver o governo de Deus sobre a sua vida se você não renunciar ao trono da sua vida. Você e Deus não podem ocupar o trono da sua vida. Você precisa renunciar o trono para que o Rei Jesus ocupe o trono da sua vida. Amém, queridos? Está claro o que eu estou dizendo aqui? É um processo? É claro que pode ser um processo. É uma vida de conquista? Claro que sim. Mas essa deve ser o alvo da nossa jornada. Transformar Jesus como Senhor da nossa história. Jesus, queridos, Ele está aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é um fato. Jesus está posicionado à destra de Deus em posição de autoridade e poder. Ele não precisa de nós para estar posicionado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não participamos, escute, nós não participamos desse processo. Foi o próprio Pai e o Filho que trouxeram esse processo, que declararam que Jesus é o Senhor de todos, é o Senhor do universo. Agora, porém, para governar a sua vida, para ser o seu Senhor, você precisa participar desse processo, por meio da sua renúncia, por meio de você abrir espaço para que Deus entre com tudo, para que Ele possa governar a sua vida. Querido, Jesus foi o maior exemplo de renúncia, Ele foi o maior exemplo de renúncia. Em vários momentos Ele declarou isso, mas especificamente eu quero dizer no Getsêmani, vésperas da sua morte. Ele estava ali no Getsêmani, no jardim Getsêmani, e a palavra explica que pelas suas orações e pelos seus comportamentos, ele não estava totalmente feliz, no que eu posso dizer, totalmente adequado no seu espírito, pronto, totalmente pronto. Ele estava sofrendo a dor do que viria, ele estava sofrendo as notícias que aconteceriam o pós-jardim Getsêmani. Ele estava sentindo até no corpo, suando, orando, ele estava inquieto. A palavra de Deus fala que ele estava triste, entristecido, amargurado, porque havia um processo doloroso que ele iria passar. Entretanto, as suas orações declaram que ele estava disposto a renunciar à própria vida, quando ele ora três vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, o cálice da dor, o cálice do sofrimento, o cálice da calúnia, o cálice da morte, o cálice da separação com o Pai, mesmo que por alguns minutos, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Três vezes, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava apresentando diante do Pai que ele estava disposto a ir até o fim e cumprir propósito, mesmo na dor e no sofrimento. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele também dá uma declaração a respeito de Jesus, e ele fala para nós no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, de alguém que obedece a alguém. Entenda, esvaziou nesse contexto de Cristo, ele abriu mão dos privilégios celestiais. Entenda isso, queridos. Jesus abriu mão de privilégios celestiais. Talvez você me olhe, você que me escuta, eu não vou abrir mão de nada. Jesus abriu mão dos privilégios celestiais dele para vir e ocupar uma forma humana e estar no nosso meio. Eu já disse aqui, eu gosto de repetir isso. Eu não sei o que vai acontecer quando nós chegarmos no céu, eu não sei exatamente como serão as nossas reações, mas eu quero te dizer que uma das coisas você vai pensar, quando você estiver vivenciando a glória do céu, o ambiente de majestade, de glória de Deus, quando você olhar para Jesus, você vai falar assim: Jesus, o Senhor abriu mão disso aqui tudo, para ir lá embaixo, para morrer no meu lugar. Você vai entregar a coroa que você tiver aos pés dele. Eu não mereço nada. Foi só o Senhor. Ele se esvaziou. Nós não queremos abrir mão de nada, nós não queremos esvaziar de nada. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas ambições, eu sei onde eu quero chegar. Isso é bobagem. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Fica cheio de nada. Sendo que você deveria estar cheio daquilo que é verdadeiro. Um homem chegou e a palavra de Deus fala que ele encontrou um grande tesouro e ele escondeu no campo e ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, para viver do lado do tesouro, para cuidar do tesouro que é o próprio Senhor, é o reino de Deus. Ele está dizendo que ele abriu mão de tudo porque ele encontrou um tesouro. E no verso 8 diz que a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo fala: tenham vocês, igreja, o mesmo sentimento, a mesma postura que também houve em Cristo Jesus. Jesus, queridos, estava aqui disposto a viver as limitações humanas, a experimentar danos, sofrimentos, calúnias, humilhações, calado, injustamente acusado. Ele aceitou isso tudo porque nos amou e porque queria cumprir um propósito. Ele manteve a sua obediência ao Pai. Uma das maiores expressões de renúncia é a obediência. E a obediência, uma das maiores expressões e de bênção de Deus sobre nós. Há bênçãos extraordinárias para quem obedece. E a obediência é uma expressão da nossa renúncia, a renúncia de muitas coisas. Eu quero falar sobre algumas práticas da renúncia, porque eu ainda não falei exatamente de forma prática. Existem muitas coisas que nós podemos e devemos renunciar. Talvez você esteja se perguntando, nessa manhã que eu estou trazendo essa palavra, o que eu devo renunciar? E eu vou dizer tudo, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te coloca em frieza espiritual, tudo aquilo que bloqueia o seu avanço na sua vida, tudo deve ser renunciado. Agora, eu sei muito bem que renunciar coisas é muito difícil. Eu sei disso, eu não estou dizendo que é fácil. Renunciar coisas é uma das práticas mais difíceis que existe. Agora, renunciar quem nós somos é quase que inconcebível. Negar a nós mesmos é inconcebível. É ainda mais complicado. Isto não cabe, queridos, no nosso intelecto. Isso não chega. Como assim eu tenho que abrir mão de mim mesmo? Como não dar crédito a mim mesmo? Você convive com você o dia inteiro. É você que experimenta as suas experiências, é você que acorda, você que come, você que conversa. Como é que você não vai dar crédito a você mesmo? Pois bem, como é que você não vai dar crédito ao que você pensa? Como é que você não dá crédito ao que você sente? Como é que você não coloca como principal aquilo que a forma de você ver o mundo, a forma que você julga os fundamentos, os pesos e medidas dos que você julga as pessoas e as coisas? Como não dar crédito a isso? É quase impossível. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos chama a fazer. Não parece fazer nenhum sentido, mas faz sentido. E é interessante que está escrito que, mesmo que não faça sentido, ou até pareça loucura, está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, pois certamente, o apóstolo Paulo está falando, certamente, a mensagem da cruz, essa mensagem de renúncia, de abrir mão da própria vida, de morrer por amor aos outros e até a inimigos, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que nós cremos é o poder de Deus. E no verso 22 fala: os judeus pedem sinais, verso 22, os gregos pedem, buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que entregou-se para sofrer, que abriu os braços naquele madeiro, que teve as suas mãos com cravos, uma coroa de espinhos na cabeça. Esse Cristo, nós estamos pregando esse Cristo, que ele é escândalo para os judeus e ele é loucura para os gentios. Mas nós que fomos chamados, tanto como judeus como gentios, Jesus Cristo, ele é o poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que esse texto está dizendo, queridos, é que renunciar é dar um nó na nossa mente. Renunciar coisas, renunciar e negar a nós mesmos, pensamentos, sentimentos, é ir contra uma maré normal da vida cotidiana, do mundo e de homens naturais, mas não de homens, não de mulheres espirituais, não de homens e mulheres que buscam mais e mais de Deus. O nosso chamado, queridos, não é para nos movermos em bases terrenas, mas em bases espirituais. Esse é o seu chamado, mover a sua vida com bases espirituais. E eu quero falar de uma renúncia muito valiosa, que ela é a principal, e que é a renúncia do nosso ego, é a renúncia do egocentrismo. O egocentrismo é, é o homem no centro, é quando o eu, o seu eu, você mesmo, está no centro da história, onde todas as coisas giram em redor, ao redor de nós mesmos. Essa é a renúncia mais dolorosa, que vai desencadear tantas outras, e eu quero dar alguns exemplos aqui sobre essa. A primeira coisa sobre isso é as estruturas de orgulho que giram em torno do eu. A soberba da vida é uma delas, por exemplo. A soberba da vida é ela que produz em nós expressões tais como: eu sou o melhor, eu sou o mais forte, eu sou o mais inteligente, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu estou bem comigo mesmo, eu me basto, eu estou bem mesmo sozinho, porque eu estou forte, eu sou o mais forte. Essas expressões de pessoas soberbas é: o que importa são as minhas histórias, são as minhas experiências, são as minhas conquistas, são as minhas qualificações, são as minhas forças. Expressões de alguém que está dentro da estrutura de orgulho, vivendo sobre o efeito soberba. Há também a justiça própria, muito forte nos nossos dias. Cheguei onde cheguei pela força do meu braço, eu sou merecedor. Justiça própria. A minha verdade e o meu julgamento estão corretos. Eu estou certo, vocês estão errados. Na minha forma de ver, na minha perspectiva, está tudo certo. A verdade é a minha. A perspectiva certa é a minha. Eu não perdoo. Ele, ela, eles que venham até a mim e me peçam perdão. Eu não vou procurar ninguém porque eu estou certo. Justiça própria. A palavra de Deus fala que a justiça própria, ela é como um trapo de imundícia, a nossa justiça própria. Qual o problema, queridos, dessas duas estruturas? A primeira: o soberbo não avança. Por que que o soberbo não avança? Porque a palavra de Deus fala em Tiago capítulo 4, verso 16, que Deus resiste ao soberbo. Ele, 4, 6, perdão. Ele põe uma mão no peito do soberbo para que ele não ande. A Bíblia fala sobre isso. Aquele que tem altos níveis de justiça própria, que tá muito no centro, né, o ego, os sentimentos, a própria justiça, ele não avança. Por quê? Porque ele não dá ouvidos a Deus. Ele não dá ouvidos. Porque dentro dele o grito é tão grande os gritos da justiça própria, ele não dá ouvidos a Deus, somente a sua mente e coração, a sua maneira própria de ver e julgar as coisas, as pessoas. O melhor que Deus pode, na vida de uma pessoa assim, altamente influenciada, o melhor que Deus pode, com pessoas com essa característica, o melhor é ser apenas um participante da jornada, mas nunca o senhor da jornada. Deus é como alguém da plateia do anfiteatro, no máximo o instrumentista, mas nunca o maestro do espetáculo, nunca aquele que comanda as coisas. Não há espaço para Deus na vida de um soberbo. É difícil Deus entrar na vida de alguém que está pisando na justiça própria. Ele está fechado para isso. O apóstolo Paulo, queridos, ele ficou cego. Nós até cantamos essa canção, a última canção, uma vez. Ele ficou cego no caminho de Damasco. O próprio Deus o cegou para que ele tivesse os olhos abertos na maior aberração espiritual que ele estava vivendo. Era uma aberração espiritual do apóstolo Paulo. E ele, para ele, fazia todo sentido. Por isso que em Filipenses, no capítulo 3, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: bem que eu poderia me gloriar, ou confiar na minha própria carne. E ele fala o seu currículo: ele foi circuncidado ao oitavo dia, ele é da linhagem de Israel, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor dos cristãos, e quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ele não estava mentindo, ele estava apresentando o currículo dele, um currículo próprio, um currículo bastante valorizado, mas ele continua dizendo: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, do valor e da importância do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. O apóstolo Paulo, em algum momento da sua vida, viveu esse mesmo sentimento, essas mesmas características, mas isso estava impedindo ele de avançar na sua vida espiritual. E ele teve que abrir mão do seu currículo para conhecer a Cristo e ser achado nele. Paulo entendeu que ele precisava renunciar coisas que o impediam de viver o melhor de Deus para a sua vida. Ainda dentro do egocentrismo, queridos, existe o terceiro ponto que eu quero trazer, que é o vitimismo. Infelizmente, nesse tempo, na nossa geração, onde a alma do ser humano está aceleradamente sendo adoecida, cada dia mais e mais, parece que o vitimismo hoje virou moda, e nós temos muitas pessoas que vivem por efeito do vitimismo. A pessoa sempre se posiciona como vítima de tudo, de todos, das pessoas, das circunstâncias, da vida, da nação, do país, das leis, tudo é contra ele. Essa pessoa está sempre regando as suas histórias de sofrimento do passado. Não consegue deixar para trás, está sempre regando: olha, mas você não sabe o que aconteceu comigo, lá há 10 anos, há 30 anos atrás. O que sente é sempre o pior: é tudo comigo, fizeram comigo, ninguém me ama, eu sou o pior de todos. Essa pessoa está sempre, mesmo que inconscientemente, querendo chamar atenção para si próprio por meio das suas falas. A pessoa vitimista, ela é egocêntrica. Mas por quê, pastor? Porque ela está no centro, e as suas histórias estão no centro, e tudo que ela fala é dela mesmo, e a respeito dela. A pessoa, ela está sempre se lamentando, está sempre reclamando, ela está sempre murmurando da vida, sempre trazendo, né, os seus dados e as suas informações para que as pessoas possam ajudar. Qual o problema? O problema é que a pessoa assim, ela não avança. Por que ela não avança? Porque ela nunca assume responsabilidade, as próprias responsabilidades, sempre são os outros. E essa dificuldade que ela tem impede a pessoa de vencer as próprias mediocridades. Nós temos áreas de mediocridade, mas se a gente ficar culpando os outros e não assumir responsabilidade, nós não mudamos. A pessoa assim, ela tem uma relação muito difícil com Deus. Por quê, pastor? Porque dentro do seu vitimismo, da sua mediocridade, ele tem um baixo nível de fé. Então, ele não crê nem que tem força para mudar, mas ele também não crê que Deus pode produzir nele uma força para mudar a sua realidade. Então, ele está sempre se apoiando. E qual é o alimento da pessoa que é vitimista? É o aconchego das pessoas. É a ajuda das pessoas. Só que ela podia estar voando voos muito mais altos, avançando severamente, mas ela não acredita, e ela acha que Deus não pode fazer. Ela também está ainda no centro. Queridos, por que nós devemos renunciar? Porque, como eu li o primeiro texto, nós queremos seguir a Cristo. E seguir a Cristo, queridos, é reconhecê-lo. Seguir a Cristo é colocar em lugar de honra. Seguir a Cristo é colocá-lo na sua vida como Senhor. É isso que é seguir a Cristo. Não é só um ato de olhar para alguém e andar após alguém, não, seguir a Cristo nesse contexto é transformá-lo como Senhor. Se você não quer, querido, transformar Jesus como o Senhor da sua vida, não faz sentido nem estar nesse ambiente. Por que que alguém viria a Cristo se não por transformá-lo no Senhor da sua vida? Como eu disse, aquele homem, alguém pode falar, mas como é que eu vou ter força para renunciar à minha própria vida? Quando você encontrar o verdadeiro tesouro. Quando alguém encontra o verdadeiro tesouro, que é Cristo, você se habilita a abrir mão da sua vida. Mas não pode ser um esforço apenas seu por si próprio. É um esforço de alguém que está abrindo mão de algo, como a lei física, para que algo venha para preencher o lugar. Eu vendo tudo que eu tenho, eu compro o campo, porque ali tem um tesouro escondido, o próprio Cristo. Amém, queridos? Então, eu estou abrindo a mão da minha vida, não porque eu sou um medíocre, não porque eu não quero nada, eu estou abrindo mão da minha vida, porque eu quero que a vida de Cristo cresça dentro de mim. Você precisa abrir mão da sua vida. Eu quero finalizar esse tempo, o pessoal do louvor, nós vamos cantar uma última música, cadê o casal que acabou de casar e está de lua de mel até hoje? Pode ver, né? Ilka e Lucas, pode chamar agora a Ilka de senhora, tá? E de senhor, senhora Lucas, senhora Ilka e senhor Lucas. Nós vamos cantar uma canção e eu quero fazer uma oração, mas enquanto nós nos preparamos, eu quero que você pense sobre algo muito valioso. É interessante que eu ministrei para duas pessoas isso, essa semana, e eu falei, meu Deus, que especial. Eu quero que você pense agora rapidamente sobre o ciclo de Jesus Cristo, o ciclo que Jesus viveu nos seus últimos momentos, na sua principal expressão de renúncia, nos últimos momentos. O primeiro dia é o dia do sofrimento e morte, o segundo dia é o dia do silêncio, o dia da frustração, o dia do medo, tomando conta do ambiente, mas ao terceiro dia a vida voltou e o que era ficou ainda melhor. Queridos, sem renúncia, antes de falar isso, todos nós, escute todos vocês, do mais jovem ao mais velho, todos nós vivemos ciclos semelhantes a este na nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, seja com maior ou menor intensidade, nós vivemos exatamente os mesmos ciclos, não uma vez na vida, em diversos momentos. Alguém aqui já viveu um ciclo semelhante? Levanta a mão só para poder te ajudar. Levanta a mão. Já entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós vivemos ciclos. Qual ciclo? O ciclo da morte, do silêncio, dor, frustração e o ciclo do recomeço e da ressurreição. Nós vivemos. Mas sabe o problema? Se nós não renunciamos, se nós não aprendemos a renúncia, nós não conseguimos passar do primeiro dia. Nós vamos fugir da cruz. Nós vamos fugir do momento de angústia. Por quê? Porque eu não quero morrer. Alguns ainda conseguem chegar à cruz, mas antes do fim, desce da cruz, foge da cruz. Por quê? Porque é duro morrer, é difícil a humilhação, é difícil viver a calúnia, é difícil viver o sofrimento, é difícil. Sem renúncia, nós podemos passar o primeiro dia, mas talvez o segundo dia nós teremos muita dificuldade. Porque o segundo dia é o dia do silêncio, o segundo dia é o dia de colher o fruto da frustração. Nós estamos frustrados com o que aconteceu ontem, não falo de dias exatos, agora estou falando de um ciclo, tá, queridos? Não fica pensando 24 horas, não. E muitas pessoas não vivem o processo do terceiro dia, porque não avançam no segundo. Fogem do segundo dia, ignoram o sofrimento. Não, eu não quero pensar sobre isso, não quero viver essa experiência, não quero viver esse ciclo, então eu desisto de coisas. Eu estou desistindo das coisas, eu estou tão frustrado, tão com medo, eu saio de tudo, eu acabo com tudo, eu saio do meu emprego, porque eu recebi um dano, eu termino meu casamento, porque eu não aguento mais, eu fujo do processo. Eu não vou pedir perdão para ninguém, não vou perdoar ninguém. A frustração, a dificuldade que nós temos, se não renunciarmos de viver o gerenciamento dos sentimentos, como é difícil gerenciar os sentimentos. Como é difícil fazer a gestão mental, como é difícil precisa renunciar. Ao terceiro dia, o dia 3, é o dia do renascimento. Se você conseguir vencer o primeiro dia, se você ultrapassar o segundo dia, eu quero declarar para você que no ciclo perfeito de Deus, você tem um dia, o terceiro dia é o dia que a vida volta. É o dia que a alegria retorna, que a força volta, o Espírito Santo, ele vem com mais graça, com mais força. Você é uma nova pessoa, aquilo que você era, você já não é mais. Você renunciou coisas, você deixou coisas para trás, e agora você está vendendo o quê? Você está finalizando um ciclo, é um ciclo de avanço. A sua casa agora, que você desenha, já não é a mesma casa, já é uma casa melhor. Você está crescendo, mas os ciclos são difíceis, mas você precisa vivenciá-los. E o início do ciclo, a base do ciclo, é a renúncia. Enquanto nós cantamos, reflita sobre essa palavra, e logo depois nós queremos orar. Que você possa se render nessa manhã ainda mais ao Senhor. Se você puder, fica de pé aí onde você está.
Pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és.
Talvez nessa manhã e na mensagem que foi ministrada, o Espírito de Deus falou algo ao seu coração, e talvez você queira orar nessa manhã, nós vamos orar juntos, sobre algo que você precisa renunciar, uma área da sua vida que você precisa renunciar, talvez coisas, talvez sentimentos, talvez pensamentos da sua mente, talvez decisões que você precisa renunciar, talvez algumas coisas que você precisa renunciar para completar o ciclo perfeito de Cristo, de morte, silêncio e ressurreição. Um novo tempo, um novo momento, uma nova criatura se formando, um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus. Talvez exista algo que o Senhor Jesus está te pedindo nessa manhã. E se assim for, eu quero orar por você. Eu vou orar rapidamente, só quero que você acenda. Tem algo que Deus falou com você? Sim, pastor, tem algo que eu preciso renunciar. Levanta sua mão, só para que eu saiba. Sim, amém. Fala assim, ó, tem algo que eu preciso renunciar na minha vida? Amém. Louvado seja Deus. Olha, eu preciso renunciar a isso, eu preciso abrir mão daquilo. Amém, amém. Vamos orar. Você que está de olho fechado, você que está com a mão levantada, pode abaixar a sua mão. Faça a sua oração. Eu creio que o Espírito de Deus está falando com muitas pessoas aqui. Lembra disso, meu amado, lembra disso, é um ciclo e você precisa muitas vezes sofrer o dano, muitas vezes até viver a gestão, a frustração do momento, mas se você permanecer firme, querido, se você não abrir mão de crucificar o seu eu, de morrer na cruz, de carregar a cruz, de negar a si mesmo, eu garanto que você vai sair melhor do que você entrou nessa situação. Vamos orar por isso. Põe a mão aí no seu coração, fala assim: Jesus, eu sou o alvo dessa oração. Ore ao Senhor: Deus, eu estou apresentando isso diante do Senhor, eu quero renunciar a isso diante do Senhor. Talvez alguns aqui precisam renunciar a uma agenda fútil, uma agenda que não tem mais sentido para quem quer crescer espiritualmente. Talvez alguns de vocês, alguns de nós, estamos renunciando palavras imaturas, para pessoas que querem avançar na vida com Deus. Nós estamos renunciando brincadeiras, renunciando coisas pequenas, sendo que Deus quer nos colocar em coisas ainda maiores. Nós estamos progredindo para uma maturidade. Nós precisamos abrir mão de coisas, renunciar coisas. Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, entregando a nossa vida ao Senhor, como nós cantamos, ó Pai, toma a nossa vida, Jesus. Toma, Deus, a vida dos meus queridos irmãos. Ó Deus, nós entendemos, Pai, pela Sua palavra nessa manhã, ó Deus, que aquele que quer seguir a Jesus deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve seguir a Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos seguir ao Senhor. Nos ensina, Pai, a negar a nós mesmos, ó Deus, e a tomar a nossa cruz. Deus, algumas pessoas levantaram as mãos e estão, ó Deus, entregando coisas diante do Senhor. Estão dizendo, sim, eu estou renunciando coisas para que o Senhor venha com toda a força. Ocupe os espaços. Jesus, venha ocupar os espaços deixados pelas renúncias que estamos fazendo. Ocupa, Espírito Santo, o espaço daquilo que nós estamos deixando para trás, das coisas de criança, das coisas menores, das coisas pequenas, dos estímulos da carne, ó Deus, das forças dos ídolos. Nós estamos renunciando para que o Senhor cresça, o Senhor, ó Deus, se expresse, apareça ainda mais. Ó Deus, nós queremos avançar na nossa vida espiritual, nós precisamos do Senhor, Pai. Ó Deus, toma-nos, Pai, nessa manhã e nos ensina o caminho da rendição, nos ensina o caminho da renúncia, muda a nossa história, Pai, nos arranca de nós as estruturas de orgulho, a soberba, ó Deus, a justiça própria, o vitimismo, ó Deus, tira todo impedimento, ó Deus, que nos, ó Deus, nos tira do caminho do aperfeiçoamento, Pai. Nós estamos aqui declarando que nós vamos avançar para a glória de Jesus. Nós estamos profetizando, ó Deus, que nós seremos conhecidos como aqueles que estão crescendo, estão sendo aperfeiçoados, estão amadurecendo, estão se tornando à medida do varão perfeito, estão se tornando cristãos, estão sendo conhecidos porque são de Cristo, porque vivem para a glória de Cristo. É isso que nós estamos profetizando nesse ano, Pai. E que assim seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Você pode aí dar uma linda salva de palma? Que assim seja. Que assim seja na minha e na sua vida. Amém, queridos? Na nossa vida. Que Deus ocupe os espaços do seu coração. Eu quero encerrar rapidamente. Eu tenho alguns recados. Ao final, o Jim que vai estar vendendo algumas coisas para o acampamento. Outra coisa importante. Você, papai, mamãe, vai pegar os seus filhos. Ó, não acabou ainda não, tá? Vai ter alguma coisinha aqui, vocês vão perder um vídeo bacana. Os pais vão pegar os filhos lá na sala, tá, papai do Dink? Peguem os seus filhos hoje lá na sala, porque vai ter, né, o velório aqui depois. Então, papai e mamãe, peguem os seus filhos lá no Dink. Eu quero te pedir, final de semana que vem, acampamento dessa meninada. Esteja em oração durante a semana para que Deus abençoe o acampamento, para que as crianças sejam abençoadas, a palavra de Deus seja liberada, né? Que as crianças, mesmo pequenas, recebam a semente do Evangelho e possam encontrar a Cristo, como nós falamos aqui. Amém, queridos? Eu quero terminar, Léo, temos um vídeo. Eu quero terminar esse momento de culto com um vídeo do PPA. Você que é papai, você que é mamãe, que viu pouco.